Coronavírus em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão da Voz da América nesta quinta-feira, 20 de agosto. É o dia em que chegaram ao que é hoje o estado da Virgínia, nos Estados Unidos, os primeiros escravos africanos. Eram de Angola. E isso foi em 1619. Hoje lá fora, 27 graus centígrados. Ao microfone, na primeira meia hora, desta hora e meia de emissão, está convosco João Santa Rita. A produção é do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. O antigo chefe de campanha de Donald Trump foi preso e acusado de fraude. O principal dirigente da oposição na Rússia hospitalizado em estado grave, suspeitando-se envenenamento. Como sempre, a primeira meia hora desta hora e meia de emissão é dedicada à Angola. Controvérsia em redor da nomeação da filha do presidente para a Bolsa de Valores de Angola. Temos pormenores, temos reações. Isabel dos Santos perde controle de mais uma companhia em Portugal. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Steve Bannon, antigo conselheiro do presidente Donald Trump e três outros homens, foram hoje presos sob acusação de defraudarem centenas de milhares de doadores que contribuíram para uma campanha de apoio à construção de um muro na fronteira com o México. Bannon foi diretor da campanha presidencial de Trump em 2016 e ocupou um cargo de conselheiro na Casa Branca, de onde se demitiu em 2017, aparentemente após pressões para se demitir. O Departamento de Justiça revelou que pelo menos $1 milhão terão sido desviados para o próprio Bannon, que usou o dinheiro noutra das suas organizações ou para ele mesmo. Ao menos uma parte desse montante, diz a acusação, foi usado por Bannon para cobrir centenas de milhares de dólares em despesas pessoais. Além dessa alegada fraude, Bannon é também indiciado por conspiração para lavagem de dinheiro. Cada um dos crimes pode levar a uma pena máxima de 20 anos de prisão. Entretanto, um tribunal em Nova Iorque rejeitou uma ação do presidente Trump para bloquear uma intimação da Procuradoria de Nova Iorque aos impostos do presidente nos últimos 8 anos. O juiz disse que isso seria expandir, sem qualquer razão, a imunidade presidencial. Os advogados de Trump vão apelar. A Procuradoria de Nova Iorque está a investigar alegadas fraudes fiscais e bancária pela organização Trump e os seus dirigentes. Na Rússia, o principal líder da oposição, Alexei Navalny, foi internado em estado grave num hospital na Sibéria como suspeita de envenenamento depois de se sentir mal durante um voo proveniente da cidade de Tomsk. A porta-voz de Navalny, Kira Yarmish, revelou que Navalny começou a transpirar e perdeu a consciência depois de ter ido à casa de banho, o que obrigou o avião a fazer uma aterragem de emergência em Omsk. Yarmish disse ter a certeza que se tratou de um envenenamento possivelmente feito quando Navalny bebeu chá no aeroporto. O diretor do Departamento Jurídico da Fundação Anticorrupção, comandada por Navalny, Vyacheslav Gimadi, afirmou numa rede social que não há dúvidas que Navalny foi envenenado pela sua posição e as suas atividades políticas e pediu uma investigação. Um porta-voz da presidência russa desejou hoje uma recuperação rápida a Alexei Navalny e lembrou ser necessário confirmar um envenenamento com testes de laboratório. No Mali, o coronel do exército, Assimi Goita, que se apresentou como chefe da junta que destituiu o presidente Ibrahim Boubacar Keita, pediu aos cidadãos que regressem à vida normal e ao trabalho. Ele informou que os militares reuniram-se com funcionários do governo para preparar o retorno à estabilidade. A CDAO condenou o golpe militar e realiza neste momento uma cimeira de chefes de Estado virtual para que pode decidir para aplicar sanções aos autores da deposição do presidente Ibrahim Keita. O presidente da União Africana, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, condenou também o golpe de Estado. Uma organização humanitária avisou que a pandemia do coronavírus vai agravar a insegurança alimentar e a fome no mundo. A organização CARES disse que as pessoas em redor do mundo, que fazem face a uma grave insegurança alimentar, poderão duplicar para 270 milhões até ao fim do ano. A organização disse que o número de pessoas que enfrentam falta de alimentos duplicou na África Ocidental e Central e aumentou em cerca de 90% na África Austral. Entretanto, o jornal New York Times e seus relatórios dos serviços de inteligência dos Estados Unidos concluíram que entidades oficiais chinesas na cidade de Wuhan e na província de Hubei, onde o coronavírus foi detectado pela primeira vez, tentaram esconder informação sobre o vírus do governo central em Beijing. O candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro, Joe Biden, deverá discursar hoje no encerramento da convenção do seu partido. Devido à pandemia do coronavírus, a pandemia tem sido realizada por videoconferência e Joe Biden deverá falar a partir do estado de Delaware, onde reside. Ontem, Kamala Harris entrou para a história dos Estados Unidos como a primeira mulher negra a candidatar-se ao posto de vice-presidenta. Harris acusou a administração Trump de incompetência e caos. Também ontem, o antigo presidente Barack Obama criticou aspramente o presidente Donald Trump, afirmando que este não tinha crescido como presidente porque não o consegue fazer. Na Bielorrússia, as autoridades anunciaram hoje a abertura de um processo crime contra o Conselho de Coordenação da Oposição por, alegadamente, minar a segurança social ao promover novas eleições presidenciais. Isto depois dos protestos contra os resultados da votação a 9 de agosto. O anúncio foi feito pelo Procurador-Geral da República, Alexandra Koniuk, citado pela agência russa de notícias Sputnik. A pena máxima prevista no processo aberto contra os membros do Conselho, que teve a sua primeira reunião na quarta-feira, é de 5 anos de prisão. Entre as exigências do recém-criado Conselho de Coordenação, conta-se o reconhecimento que as eleições presidenciais são inválidas e a convocação de novas eleições que respondam a padrões internacionais.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje começar este programa da Voz da América com algo que aconteceu em março, mas só agora está a ter repercussões, talvez, porque na altura passou totalmente despercebida a todos. Falamos da nomeação de Cristina Lourenço, filha do presidente João Lourenço, para um cargo de executiva na administração da Bolsa de Dívidas e Valores de Angola, a Bodiva. Isto levanta imediatamente questões de nepotismo e também de paralelismo com o presidente anterior e a sua filha Isabel dos Santos. O Coque Mukuta foi buscar reações.
Segundo Maurílio Liel, primeiro vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, não se pode dizer que a ministra das Finanças nomeou sem consentimento de João Lourenço, uma vez que o pai da nomeada é o titular do poder executivo e nada se procede sem o seu aval.
É configura um ato de nepotismo puro. Não tem como. Porque a Vera Davos é mero auxiliar do titular do Poder Executivo. E o titular do Poder Executivo é João Manuel Gonçalves Lourenço, que por sinal é o pai da Cristina Lourenço, que foi alcandorada ao Conselho de Administração da Bodiva.
Isso
é óbvio que isto fragiliza a posição do presidente João Lourenço relativamente ao combate à corrupção, que aliás já vinha emitindo sinais de abrandamento, não é? Sinais claros de abrandamento. Este é só mais um.
Já Rui Malopa, secretário-geral do PRS.
Como objetivo é benefícios dos parentes, dos mais próximos, então ignoram-se esses as questões de competência, de mérito.
A Voz da América tentou contactar Carlos Albino, porta-voz do MPLA, mas não obteve qualquer resposta. Entretanto, numa nota de imprensa distribuída nesta quinta-feira, a Bodiva considera que a nomeação de Cristina Dias Lourenço é um regresso à casa por ter sido colaboradora e que a sua nomeação em março passado surgiu da necessidade de completar a composição do Conselho da Administração na sequência da designação dos seus conselheiros. Coque Mukuta, Luanda.
Obrigado, Coque Mukuta. O Coque Mukuta foi, entretanto, buscar a reação de setores da sociedade angolana fora dos políticos e ouviu o professor Nuno Dalla.
Trata-se de um caso em que há uma densa suspeita de nepotismo. Digo suspeita de nepotismo porque não tenho dados suficientes sobre esse aspecto de nepotismo que me permitem concluir de forma inequívoca que é nepotismo como tal. Que, independentemente disso, isso de qualquer maneira não deixa de ser algo negativo, porque apesar de que não há em Angola lei nenhuma que proíba que um filho, um sobrinho, enfim, um familiar do Presidente da República seja nomeado, tome posse para exercer um cargo público, nós temos um problema que não é legal, é um problema político e que envolve também todo esse contexto de reforma que o presidente vai apregoando e vai tentando fazer. Então, há um problema ético, um problema político, que no contexto atual em que o presidente vai se afirmando como um reformador, com recursos e avanços e tudo mais, não é aconselhável aceitar, permitir que haja presença a nível de instituições do governo, os seus familiares, para evitar exatamente pôr em causa todo o discurso e todo o esforço que ele tem estado a fazer, apresentando-se como reformador. Então, evitar que haja no seu governo membro da sua família não é uma questão legal, é uma questão mesmo ética e política que é mais importante nesse contexto.
Era Nuno Dalla, eu estava a falar com o Coco Muguta. Uma outra filha de um outro presidente, Isabel dos Santos, entretanto, continua a perder controle de várias partes do império empresarial que construiu durante a presidência do seu pai, Eduardo dos Santos. A empresa portuguesa Sonaicom anunciou ontem ter chegado a acordo com a empresária angolana, Isabel dos Santos, no sentido de realizar as diligências necessárias para a dissolução da companhia ZOPT, empresa que detém uma participação de 52,15% da operadora de telecomunicação NOS. Em causa está o meio através da qual a Sonaicom, a operadora angolana Unitel e Kento Holding, esta última detida a 100% por Isabel dos Santos, controlam 52,15% da telecom portuguesa, a ZOPT. A empresa portuguesa disse que num comunicado que, uma vez concretizada a referida partilha, a NOS deixará de estar sob o controle conjunto da Sonaicom e da engenheira Isabel dos Santos, enquanto acionista de controle da Unitel Internacional, BV e da Kento Holding. Recorde-se que, devido à disputa que mantém com o Estado angolano, as empresas de Isabel dos Santos e as suas contas bancárias em Angola e em Portugal foram arrestadas, e daí esta decisão de se afastar desta companhia. Com o governo a alertar para uma situação de calamidade pública por incumprimento das medidas de prevenção à pandemia do coronavírus, a província de Benguela começou hoje a efetuar testes definitivos da Covid-19 num centro que vai atender mais 5 províncias. João Marco.
O médico João Caratão, diretor da Associação Angolana de Saúde Mental, que se propõe prestar assistência psicológica aos cidadãos, considera que a falta de testes em massa esconde a realidade.
Cada um de nós tem que se proteger. Usa a máscara, lava as mãos e acabou. E evita estar com outras pessoas. Não há mais nada. Não mudou nada. O vírus está no Benfica, o vírus está no São João, o vírus está na Caponte, o vírus está no Quiós, na Massagarala, na Sé, na fronteira, nos navegantes, em todo lado.
Uma das soluções para a escassez de testes está no Laboratório Regional de Virologia Molecular do Hospital Geral de Benguela, com capacidade para diagnosticar 279 amostras por dia. O biólogo Cristóvão Domingos, coordenador de uma unidade alternativa à província de Luanda, explica que Angola contornou a correria internacional em direção aos reagentes para diagnóstico da SARS-CoV-2.
O nosso país tem feito várias advocacias perante a OMS e ao Fundo Global, que tem apoiado o governo através da iniciativa de Sua Excelência Senhora Ministra da Saúde. Foi através do Fundo Global que conseguimos a aquisição de cerca de 68 mil testes para os laboratórios que fazem o diagnóstico em Luanda e também para o laboratório regional aqui de Benguela para atender a região centro-sul.
A Benguela, segundo o diretor do Gabinete Provincial do Saúde, Saúde, António Manuel Cabinda, começaram já a chegar amostras do Kwanza Sul, Uambo, Willa, Bié, de Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Vamos agora para o norte do país, para o município do Soio, onde pescadores se queixam de grandes dificuldades em abastecer os motores das canoas a gasolina. Alguns cidadãos são obrigados a caminhar cerca de 40 quilómetros para encontrar postos de abastecimento de gasolina, como nos diz o Manuel José.
Fortunato Isaac é morador da Vila Petrolífera do Soio e relata os transtornos por que passam os pescadores fluviais para realizarem a sua atividade por falta de postos de abastecimento de gasolina.
Simplesmente no município do Soio há postos de abastecimento cerca de 5 foram fechados. Acontece que as cidadãos saem daquela comuna, percorrem cerca de 40 quilômetros procurando combustível na sede municipal do Soio, enquanto aquela população, a sua principal atividade para o seu autossustento é a pesca. Fluvial, por canoas, que não há canoa a água, não há canoa xixi, não há canoa a gasolina, é a gasolina. Este é um sofrimento que esta população tem.
Este morador diz que as populações não conseguem realizar a sua atividade pescatória e receiam perder a sua atividade em favor de estrangeiros.
Essa governação está sempre a torturar o povo que quer trabalhar. O filho de terra quer fazer negócio para sobreviver, não consegue. Passa mal para fazer o trabalho, nem a pescar e ajudar o os chineses já estão a vir fazer contrato com o governo. Estamos saturados, senhor jornalista.
Um outro jovem cidadão vive na cidade do Soio e diz que a distância para as comunidades é bastante e fica difícil os pescadores alcançarem o posto para conseguirem gasolina para a pesca.
Mas é a única que nós temos próximo daquela aprovação, mas também é uma que nem tem tido sempre combustível. Se tem tido sempre combustível, então aqui na cidade de Pérez é difícil. O combustível aqui no Soio é uma adoração.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Esta é a Voz da América, estamos a transmitir em onda curta, onda média e também em frequência modulada com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia connosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
Amigo ouvinte, não se esqueça, sintonize connosco amanhã para o Angola Fala Só. A economia angolana vai estar em foco. Vamos ter connosco os economistas Carlos Rosado de Carvalho e Sérgio Calundu. Economia angolana em foco, amanhã, no Angola. Fala só. Os efeitos da seca no sul de Angola fizeram agravar substancialmente os problemas da pobreza. A organização não-governamental World Vision tinha inicialmente previsto um programa de ajuda à desnutrição em 3 municípios da província do Namibe. Mas depois de um estudo mais aturado sobre a desnutrição infantil nas comunidades, decidiu estender-se o projeto para todos os municípios do Namibe. Armando Chicoca.
Maria da Silva, diretora-geral desta organização não-governamental, disse ontem...
O projeto inicial contemplava 3 municípios, Moçâmedes, Tomboa e Virei, mas agora nós estamos incluindo Camacuio e Bibala. Então há uma série de metas, tanto para reabilitação de pontos d'água, a formação nos temas da nutrição, como eu já falei, mas também o trabalho através das escolas de campo para reforçar sistemas agrícolas e as redes, o que a gente chama de redes de proteção infantil, que são redes de organizações locais que têm o papel de identificar situações de violação e impedir essas situações de acontecerem contra crianças e adolescentes. Nós vamos visitar vários municípios. Na verdade, é mais a visita de acompanhamento, porque os trabalhos já começou, como eu disse, as formações já começaram, então a gente quer mais realmente prestar conta e falar sobre as atualizações do programa.
O projeto abrange também outros municípios das províncias do sul de Angola, que no passado tinham sido afetados pela seca. a organização não-governamental World Vision, neste momento procede a formação dos agentes comunitários em alguns municípios das quatro províncias do sul de Angola.
Esse projeto de reforço ao sistema de saúde tem como objetivo fornecer uma resposta multissetorial à seca e à situação de desnutrição em quatro províncias do sul de Angola: Namibe, Huila, Quando-Cubango e Cunene. Esse projeto começou em abril, é uma iniciativa, na verdade, do Ministério da Saúde, junto com os governos dessas quatro províncias, contempla 14 municípios e pretende reabilitar e reforçar iniciativas já existentes, sistemas que realmente vão ajudar no combate à desnutrição de crianças, como desnutrição aguda, desnutrição moderada, através de quatro componentes: do tema mesmo da própria nutrição, mas também da água, agricultura e o que a gente chama de proteção infantil, que é um conjunto de ações que visam proteger a criança de situações que vão impedir o seu desenvolvimento. Nós começamos aqui há mais de um mês, há dois meses, já selecionamos equipa, já começamos a formação de agentes comunitários. Nós temos uma meta bastante ambiciosa de formar vários agentes comunitários, mas também reforçar outros profissionais na área da saúde para identificarem e monitorarem o tema da desnutrição.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Página desportiva, vamos começar com aquilo que se esperava e aconteceu. Bayern de Munique, Bayern München, ontem classificou-se para a final da Liga dos Campeões de Futebol, a disputar-se em Lisboa, ao bater o Lyon da França por 3-0. Foi o Lyon quem deveria ter aberto o marcador logo ao início, teve duas oportunidades de golo e uma delas a bater no poste. A frieza dos alemães resolveu o jogo 2-0 ao intervalo. O terceiro golo foi marcado pelo polaco Robert Lewandowski, que esta época já marcou, ouçam bem, 55 golos. Lewandowski golou ontem o recorde de 55 golos marcados numa época por um jogador do Bayern de Munique, recorde que pertencia ao lendário Gerd Müller, na época de 1972-73. Está a dois golos de igualar o recorde de 17 golos numa Liga dos Campeões, recorde esse que pertence a CR7 Cristiano Ronaldo. O treinador do Bayern diz que Lewandowski não está a pensar em igualar o recorde de Ronaldo, está a pensar na equipa. É bom. É a 11ª final do Bayern, que já venceu o troféu 5 vezes. A última vez já lá vão 7 anos, foi em 2013. Antes disso tinha ganho 3 vezes seguidas, 74, 75, 76 e também em 2001. Na final, o Bayern vai defrontar o Paris Saint-Germain, o PSG do Neymar, que está na final pela primeira vez. A final é no domingo. Vai ser um jogo muito, muito bom. Vamos a ver se as duas equipas entram a matar ou entram com cautela. Atenção ao combate, ao duelo, que se vai dar entre dois dos homens mais rápidos do futebol. Mbappé do PSG e o defesa Alfonso Davies. Mbappé do lado direito, Alfonso Davies defesa esquerdo. Também gosta de ir lá à frente. Oh, isto vai ser muito, muito interessante. Amanhã temos outra final. É a final da Liga Europa. E é também uma final muito, muito interessante. Sevilha, de frente ao Inter de Milão. Vamos agora para o basquetebol americano, a NBA. Ontem, os atuais campeões do Toronto aumentaram a sua vantagem nesta primeira eliminatória dos playoffs. Derrotaram o Brooklyn Nets por 104-99. Toronto comanda a eliminatória por 2-0. Boston está na mesma posição, pois ontem deu sova, deu uma surra ao Philadelphia, 128-101, e também comanda a eliminatória por 2-0. Já o Denver, que durante a época ficou em terceiro lugar na Conferência Oeste, ontem perdeu, e perdeu bem, com o Utah Jazz, 124-101, eliminatória, empatada a um jogo cada. Empatada a um jogo cada está também a eliminatória entre o Los Angeles Clippers e o Dallas. Los Angeles Clippers ontem perdeu, surpreendentemente, 127-114. Hoje, há mais. Vamos agora falar da economia de Moçambique, sobre um debate que está a ocorrer sobre se a economia moçambicana tem ou não capacidade de se autofinanciar. Analistas dizem que a economia moçambicana tem sérios problemas estruturais que precisam ser resolvidos para que possa crescer de forma sustentável e rejeitam a ideia de que a mesma tem a capacidade de se autofinanciar, defendida por alguns setores das autoridades. Ramos Miguel.
A tese da capacidade de autofinanciamento da economia foi defendida pela presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Amélia Moendane, para quem é preciso investir para que se possa ter um país autônomo e capaz de financiar o seu próprio crescimento e o seu orçamento.
Os 5 anos que passamos o demonstraram. Nós funcionamos sem apoio externo. Significa que Moçambique pode andar com os seus próprios pés. O mais importante é que todos os moçambicanos contribuírem com o pagamento do imposto. Sejam os próprios moçambicanos, eu sou fiscal, não ao contrabando, que denunciem casos de fuga ao fisco, casos de corrupção de funcionários nos processos ou nos procedimentos.
Para o economista Constantino Marrengola, a economia moçambicana tem problemas estruturais que precisam ser resolvidos para que possa continuar a crescer de forma sustentável. É preciso, por exemplo, tornar inclusivo todo o processo de crescimento da economia, defende Marrengola. Entretanto, Fernando Lima diz ser necessário resolver o conflito em Cabo Delgado e, sobretudo, alargar a forma de o fazer.
Enquanto a questão for eminentemente militar, não vamos a nenhum lado. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir em Cabo Delgado não é a solução. É uma cada vez maior dificuldade, mesmo no plano militar, as forças do exército moçambicano a enfrentar daquilo que se passa em Cabo Delgado.
Por outro lado, defende o economista Roberto Ibana, é preciso também um combate sério à corrupção.
No estado em que a economia está precisa de muitos recursos, é preciso resolver esse problema. Por uma questão de controlar e garantir que os recursos são disponibilizados para os fins a que são destinados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora de Hora e Meia de emissão da Voz da América. O Ramos Miguel vai voltar na segunda meia hora com mais pormenores sobre esta questão. Na segunda meia hora vamos ter outras reportagens de outros palopes e de outras partes do mundo. Segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até lá, vamos ficar com um pouco de música.
Ai, 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 ai. Não me perguntes nada mais, não me guardes de saudade. Não me perguntes nada mais, não me guardes de saudade. Gana festa, gana, gana festa, gana. Tu entendes bem. Gana festa, gana, gana festa, gana. Tu melhor que ninguém. Ai, ai, ai. Ai, 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 não me perguntes quando eu volto, eu nunca saí daí. Não me perguntes quando eu volto, eu nunca saí da Angola. Gana, deixa, gana, gana, deixa, gana, tu me entendes bem. Gana pensa gana, gana pensa gana, tu melhor que ninguém.
Ay, ay, ay.
Estimado ouvinte, a partir de Washington DC, esta é a Voz da América na sua emissão vespertina, nesta quinta-feira, 20 de agosto de 2020. Na produção, Mariano Bartolomeu, ao microfone, Amêncio Miguel. Ótima escuta. Nas notícias, antigo conselheiro do presidente Donald Trump preso sob acusação de fraude. Líder da oposição russa em grave estado após ter sido alegadamente envenenado. Dirigente militar no Mali pede regresso à normalidade. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com a referência VOA Português. Nosso WhatsApp é o +1 908-652-4584. Uma vez mais, votos para uma ótima escuta. As notícias a esta hora com o João Santa Rita.
Steve Bannon, antigo conselheiro do presidente Donald Trump e três outros homens, foram hoje presos sob acusação de defraudarem centenas de milhares de doadores que contribuíram para uma campanha de apoio à construção de um muro na fronteira com o México. Bannon foi diretor da campanha presidencial de Trump em 2016 e ocupou um cargo de conselheiro na Casa Branca, de onde se demitiu em 2017, aparentemente após pressões para se demitir. O Departamento de Justiça revelou que pelo menos US$ 1 milhão terão sido desviados para o próprio Bannon, que usou o dinheiro noutra das suas organizações ou para ele mesmo. Ao menos uma parte desse montante, diz a acusação, foi usado por Bannon para cobrir centenas de milhares de dólares em despesas pessoais. Além dessa alegada fraude, Bannon é também indiciado por conspiração para lavagem de dinheiro. Cada um dos crimes pode levar a uma pena máxima de 20 anos de prisão. Entretanto, um tribunal em Nova Iorque rejeitou uma ação do presidente Trump para bloquear uma intimação da Procuradoria de Nova Iorque aos impostos do presidente nos últimos 8 anos. O juiz disse que isso seria expandir, sem qualquer razão, a imunidade presidencial. Os advogados de Trump vão apelar. A Procuradoria de Nova Iorque está a investigar alegadas fraudes fiscais e bancária pela organização Trump e os seus dirigentes. Na Rússia, o principal líder da oposição, Alexei Navalny, foi internado em estado grave num hospital na Sibéria como suspeita de envenenamento depois de se sentir mal durante um voo proveniente da cidade de Tomsk. A porta-voz de Navalny, Kira Yarmish, revelou que Navalny começou a transpirar e perdeu a consciência depois de ter ido à casa de banho, o que obrigou o avião a fazer uma aterragem de emergência em Omsk. Yarmish disse ter a certeza que se tratou de um envenenamento possivelmente feito quando Navalny bebeu chá no aeroporto. O diretor do Departamento Jurídico da Fundação Anticorrupção, comandada por Navalny, Vyacheslav Gimadi, afirmou numa rede social que não há dúvidas que Navalny foi envenenado pela sua posição e as suas atividades políticas e pediu uma investigação. Um porta-voz da presidência russa desejou hoje uma recuperação rápida a Alexei Navalny e lembrou ser necessário confirmar um envenenamento com testes de laboratório. No Mali, o coronel do exército, Assimi Goita, que se apresentou como chefe da junta que destituiu o presidente Ibrahim Boubacar Keita, pediu aos cidadãos que regressem à vida normal e ao trabalho. Ele informou que os militares reuniram-se com funcionários do governo para preparar o retorno à estabilidade. A CDAO, que condenou o golpe militar, realiza neste momento uma cimeira de chefes de Estado virtual para que pode decidir para aplicar sanções aos autores da deposição do presidente Ibrahim Keita. O presidente da União Africana, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, condenou também o golpe de Estado. Uma organização humanitária avisou que a pandemia do coronavírus vai agravar a insegurança alimentar e a fome no mundo. A organização CARES disse que as pessoas ao redor do mundo, que fazem face a uma grave insegurança alimentar, poderão duplicar para 270 milhões até ao fim do ano. A organização disse que o número de pessoas que enfrentam falta de alimentos duplicou na África Ocidental e Central e aumentou em cerca de 90% na África Austral. Entretanto, o jornal New York Times disse hoje que relatórios dos serviços de inteligência dos Estados Unidos concluíram que entidades oficiais chinesas na cidade de Wuhan e na província de Hubei, onde o coronavírus foi detectado pela primeira vez, tentaram esconder informação sobre o vírus do governo central em Beijing. O candidato do Partido Democrata às eleições presidenciais dos Estados Unidos em novembro, Joe Biden, deverá discursar hoje no encerramento da convenção do seu partido. Devido à pandemia do coronavírus, a pandemia tem sido realizada por videoconferência e Joe Biden deverá falar a partir do estado de Delaware, onde reside. Ontem, Kamala Harris entrou para a história dos Estados Unidos como a primeira mulher negra a candidatar-se ao posto de vice-presidente. Harris acusou a administração Trump de incompetência e caos. Também ontem, o antigo presidente Barack Obama criticou aspramente o presidente Donald Trump, afirmando que este não tinha crescido como presidente porque não o consegue fazer. Na Bielorrússia, as autoridades anunciaram hoje a abertura de um processo crime contra o Conselho de Coordenação da Oposição por, alegadamente, minar a segurança social ao promover novas eleições presidenciais. Isto depois dos protestos contra os resultados da votação a 9 de agosto. O anúncio foi feito pelo Procurador-Geral da República, Alexandra Koniuk, citado pela agência russa de notícias Sputnik. A pena máxima prevista no processo aberto contra os membros do Conselho, que teve a sua primeira reunião na quarta-feira, é de 5 anos de prisão. Entre as exigências do recém-criado Conselho de Coordenação, conta-se o reconhecimento que as eleições presidenciais são inválidas e a convocação de novas eleições que respondam a padrões internacionais.
Voz da América, emissão de 20 de agosto de 2020. Em destaque nos próximos minutos, analistas moçambicanos dizem que a economia do seu país tem sérios problemas estruturais. Cidade da Beira completa 113 anos, numa altura em que também ainda enfrenta os desafios deixados pelos ciclones que fustigaram aquela zona de Moçambique no ano passado, exatamente o ciclone Idai, que foi o mais grave. Mas para já, começamos em Cabo Verde. O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde considerou falsa notícia posta a circular de que o governo do arquipélago teria enviado emissários para conversações com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, quando se aguarda a decisão do Supremo Tribunal de Justiça sobre o recurso da defesa do empresário Alex Saab, depois do Tribunal da Relação de Barlavento ter autorizado a sua extradição para os Estados Unidos. A reação surge depois do jornal americano El Nuevo Herald ter noticiado que dois empresários, a quem apelidou de enviados do governo de Cabo Verde, encontraram-se com o presidente Nicolás Maduro na segunda-feira. Tais informações são absolutamente falsas. O governo de Cabo Verde não enviou ninguém, nem qualquer missão à República Bolivariana da Venezuela, diz o comunicado colocado na página oficial do governo de Cabo Verde. A nota lembra que Cabo Verde é um Estado de Direito democrático, onde os tribunais são independentes e as garantias de defesa se aplicam a todos os indivíduos, razão pela qual existe confiança no sistema judicial que decidirá sobre o caso de extradição do Sr. Alex Nain Saab Moran em curso. Estivemos a citar. O Ministério adverte, por outro lado, que qualquer ação, contacto ou demarche fora do quadro institucional e de representação oficial são de exclusiva responsabilidade dos seus autores e não vinculam o Estado de Cabo Verde, que espera que a verdade seja reposta com a mesma urgência e publicidade com que as infundadas alegações foram divulgadas. Entretanto, meu colega Álvaro Lugier Andrade tem detalhes sobre este caso e falou com o advogado que defende o Alex Nain Saab Moran em Cabo Verde. Álvaro.
Amancio Miguel, enquanto o caso está no Supremo Tribunal de Justiça para decidir o recurso apresentado pela defesa de Alex Saab, depois do Tribunal da Relação de Barlavento ter decidido autorizar a sua extradição para os Estados Unidos, a defesa internacional também tem metido outros recursos. Como disse há momentos, o advogado espanhol Baltasar Garçon, que foi contratado pela defesa de Alex Saab para o defender, principalmente a nível internacional. Mas ele tem também participado com a defesa local em vários recursos dentro de Cabo Verde. Ele confirmou-me do recurso ao Supremo Tribunal de Justiça, mas também do recurso enviado ao Tribunal Constitucional, por considerar que o Supremo Tribunal não levou em conta os pedidos de habeas corpus que estava em que estavam em causa os direitos humanos de Alex Saab e garantiu também que os recursos irão ser apresentados de acordo com cada instância, de acordo com cada necessidade, e ele vai até ao final. Ele disse que o caso é de violação dos direitos humanos, porque, primeiramente, Alex Saab não devia ter sido detido, já gozava de imunidade diplomática, o que é contestado pelos tribunais cabo-verdianos e pela Procuradoria também de Cabo Verde. Ele disse, em segundo lugar, ele não recebeu o que ele chamou um julgamento equilibrado, dizendo que a defesa não foi ouvida em juízo pelo Tribunal de Relação de Barlavento e que, inclusive, as autoridades de Cabo Verde têm impedido a entrada de um advogado da sua equipa em duas ocasiões para contactar Alex Saab. Dessa forma, ele considera que o que está em causa é a questão dos direitos humanos. Ele continua a insistir que não há uma acusação forte contra Alex Saab, e ele diz também que o pedido de extradição da Interpol foi feito depois de Alex Saab ter sido detido a pedido dos Estados Unidos, o que não está de acordo então com a legislação, segundo Baltazar Garçon. Esta é uma entrevista que vamos desenvolver nos próximos serviços e também estará mais tarde na nossa página. Há momentos, Baltazar Garçon, portanto, acabou de falar com a Voz América.
Obrigado, Álvaro. O Álvaro volta dentro de minutos para a terceira e última página da nossa emissão vespertina. Entretanto, vamos a Moçambique. Analistas dizem que a economia deste país tem sérios problemas estruturais que precisam de ser resolvidos para que possa crescer de forma sustentável, rejeitando a ideia de que a mesma tem capacidade de autofinanciar-se, defendida pelas autoridades. Esta é uma reportagem do Ramos Miguel, em Maputo.
A tese da capacidade de autofinanciamento da economia foi defendida pela presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Amélia Muendane, para quem é preciso investir para que se possa ter um país autônomo e capaz de financiar o seu próprio crescimento e o seu orçamento.
Os 5 anos que passamos o demonstraram. Nós funcionamos sem apoio externo. Significa que Moçambique pode andar com os seus próprios pés. O mais importante é que todos os moçambicanos contribuírem com o pagamento do imposto, sejam os próprios moçambicanos, eu sou fiscal, não ao contrabando, que denunciem casos de fuga ao fisco, casos de corrupção de funcionários nos processos ou nos procedimentos.
Mas Florencio Kitani diz que os últimos anos têm sido bastante difíceis para os moçambicanos.
O nível do custo de vida é insustentável. O nível do custo de vida atinge não somente a população vulnerável, mas também podemos dizer que atinge a classe média e quizás a classe alta deste país.
Para o economista Constantino Marrengola, a economia moçambicana tem problemas estruturais que precisam ser resolvidos para que possa continuar a crescer de forma sustentável. É preciso, por exemplo, tornar inclusivo todo o processo de crescimento da economia, defende Marrengola.
É um processo de implicação de fatores de produção e muitas das vezes favorece as comunidades locais. Então há um desafio de conseguir esse processo de alocação de fatores de produção seja o menos violento e que, de fato, se lute para um processo que seja o menos prejudicial para essas mesmas comunidades.
Entretanto, Fernando Lima diz ser necessário resolver o conflito em Cabo Delgado e, sobretudo, alargar a forma de o fazer.
Enquanto a questão for eminentemente militar, não vamos a nenhum lado. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir em Cabo Delgado não é a solução. É uma cada vez maior dificuldade, mesmo no plano militar, as forças do exército moçambicano a enfrentar aquilo que se passa em Cabo Delgado.
Por outro lado, defende o economista Roberto Ibana, é preciso também um combate sério à corrupção.
No estado em que a economia está precisa de muitos recursos, é preciso resolver esse problema. Por uma questão de controlar e garantir que os recursos são disponibilizados para os fins a que são destinados.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos, que está em Maputo, a capital de Moçambique, a principal cidade do país. E agora vamos para a segunda maior cidade, que é da Beira. O presidente do Conselho Municipal da Beira pede à comunidade internacional para que não se esqueça da cidade e das vítimas do ciclone Idai. Um apelo feito a propósito dos 113 anos da cidade da Beira, celebrado hoje. A Beira está, portanto, em festa. E mais de um ano depois da devastadora passagem da tempestade tropical pela Beira, quem viveu o drama na pele continua com o trauma.
Nós já estamos traumatizados, praticamente os beirenses e aqueles também que estão arredores que sentiram o Idai estão traumatizados.
Causou muito medo e desespero e até hoje ninguém se esquece de um ciclone que, em março do ano passado, fustigou 4 províncias e 50 distritos na zona centro de Moçambique, provocando enormes prejuízos materiais. Uma tempestade tropical que afetou mais de 1.500.000 pessoas e causou 603 mortos.
As filhas do ciclone Idai jamais vão sarar, porque o que aconteceu no dia 14 de março de 2019 foi algo inédito, algo que ninguém esperava. Tivemos muitas perdas, sofremos muito, gritamos, choramos.
O edil David Chimango diz que ainda existem na cidade pelo menos 250 mil pessoas a necessitar de apoio multiforme. Na Beira, para todo o programa de reconstrução pós-ciclone, são necessários 888 milhões de dólares americanos. E neste momento, ainda nem metade desse valor se conseguiu. Mas David Chimango não está desanimado e assegura que para a proteção costeira, que é o principal desafio da autarquia, já há dinheiro garantido e as obras devem arrancar no primeiro semestre do próximo ano.
O grande problema desses outros grandes projetos são os estudos que têm que ser feitos, são os estudos de viabilidade, os estudos de impactos ambientais, a seleção de empreiteiro. Por exemplo, o caso da proteção costeira, o concurso todo vai ser lançado na Holanda. O caso da drenagem, o concurso vai ser lançado em Moçambique. Já deve imaginar esse papel de trabalho que requer introduzir línguas, conceitos, juntar os princípios e as modalidades do Banco Mundial com as modalidades da Holanda. Portanto, é preciso casar essas normas de funcionalidade. Portanto, é isso que está acontecendo neste momento.
David Chimango pede à comunidade internacional para não se esquecer da Beira e dos que sofreram com o ciclone Idai.
Também aos países industrializados que mais poluem o ambiente, que se lembram daqui, desse continente, desse lado de África, chamado Moçambique. Há muita gente ainda a sofrer por causa dos efeitos do ciclone Kennedy, quer dar, e precisa naturalmente de apoio e que possam contribuir para reerguermos as infraestruturas públicas que foram danificadas. Naturalmente também um apoio e uma assistência ao setor privado, para que esse setor privado possa manter os postos de trabalho e ajudar as famílias necessitadas.
David Chimango, presidente do Conselho Municipal da Beira, uma cidade que tem pouco mais de 550 mil habitantes, que está a celebrar 113 anos de existência, no meio de muitas dificuldades e desafios, não só por causa do ciclone Idai, mas também agora devido à pandemia da Covid-19. Da Beira, centro de Moçambique, para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Violência armada, mudanças climáticas e Covid-19 são questões destacadas na terceira noite da Convenção Nacional Democrata, na quarta-feira, quando a senadora Kamala Harris, da Califórnia, aceitou a indicação à vice-presidência para acompanhar o candidato Joe Biden. Ana Guedes.
O evento realizado remotamente por causa da pandemia, apresentado pelas figuras do Partido Democrata e apoiantes de todos os estados. É uma convenção pouco convencional, disse a apresentadora Kerry Washington, uma atriz de Hollywood. O seu destaque foi sem precedentes, a primeira mulher negra e sul-asiática americana a concorrer com um grande partido, Kamala Harris. Aceita a nomeação para vice-presidente dos Estados Unidos. Of the United States of America. O nomeado Joe Biden apareceu em vídeo com apoio, entre outros, de Gabby Giffords, ex-membro do Congresso que quase perdeu a vida no atentado armado. A América precisa do grito de todos nós, mesmo que tenhamos que nos esforçar para encontrar as palavras. Donald Trump foi criticado por aplicar duras leis de imigração e pelo tratamento dado a requerentes de asilo e imigrantes sem documentos. A ex-candidata presidencial Elizabeth Warren criticou a sua forma de lidar com a pandemia do coronavírus.
Hoje a América tem o maior número de mortes de Covid no mundo e um colapso económico, e ambas as crises afetam com gravidade as famílias negras. O ex-presidente Barack Obama disse que Trump não respeita a diversidade do país ou a importância do seu trabalho.
Eu esperava, pelo bem do nosso país, que Donald Trump pudesse mostrar algum interesse em levar o trabalho a sério, que pudesse sentir o peso do cargo e descobrir alguma reverência para a democracia que foi colocada sob seus cuidados. Mas ele nunca fez isso.
Anterior nomeada democrata Hillary Clinton destacou a importância do voto. Lembre-se, em 2016, quando Trump perguntou o que você tem a perder, bem, agora sabemos, os nossos cuidados de saúde, os nossos empregos, os nossos entes queridos. Usar a mídia social para uma convenção de nomeação é experimental, mas uma analista de mídia diz que o formato pode estar a ser útil. Vanessa Beasley, da Universidade de Vanderbilt. Acho que alguns dos movimentos que podem ter parecido estranhos ou podem ter parecido que a imagem estava um pouco granulada, acho que isso faz parte de muitas das nossas experiências vividas agora, e mais especificamente é de facto a maneira que estamos a ter relacionamentos, em alguns casos, com colegas de trabalho, familiares, pessoas de quem gostamos. As eleições serão a 3 de novembro. Os candidatos têm agora o desafio de conquistar eleitores em ano de pandemia.
Continuamos a falar da convenção do Partido Democrata, a Convenção Nacional, que decorre em Wellington, e lá está o nosso colaborador Philip Krauser, da agência AP.
É uma regra não escrita na política americana que um ex-presidente não deve atacar um presidente em exercício. Barack Obama ignorou essa regra com um discurso áspero que mostrou raiva e desapontamento na presidência de Donald Trump. Um discurso de apoio ao seu amigo ex-vice-presidente Joe Biden será lembrado por sua advertência de que a democracia americana pode não sobreviver a 4 anos mais de Donald Trump. Obama foi mordaz e emotivo em suas críticas, acusando Trump de usar a presidência para buscar a atenção de que precisa. Trump assistia a tudo na Casa Branca e, é claro, respondeu ao vivo no Twitter, atacando Obama com teorias de conspiração. Obama eclipsou a candidata e a vice-presidente Kamala Harris. Ela fez o discurso mais importante da sua carreira política neste edifício, em uma sala quase vazia. Não houve nenhuma audiência sobre a causa da pandemia. Esta noite é o ponto alto da carreira política do ex-vice-presidente Joe Biden. Depois de tentar sem sucesso por mais de 30 anos, ela aceita oficialmente a indicação do Partido Democrata para presidente. Com seu discurso aqui em sua cidade, Wilmington, ela encerrará uma convenção virtual de 4 noites, um evento sem precedentes. Os democratas esperam que a convenção tenha gerado entusiasmo pelos indicados, apresentando-os a um eleitorado que só agora está interessado na eleição e pintado um quadro negativo de seu oponente. Mas os democratas, especialmente na noite passada, queriam martelar outra mensagem. O seu pedido foi quase desesperado para os americanos votarem, depois que muitos democratas abandonaram as urnas em 2016. O discurso de Hillary Clinton na noite passada foi um lembrete doloroso para os democratas. É claro que ela é a única pessoa que sabe o que é concorrer à presidência e perder para Donald Trump. Em Wilmington, Delaware, para a VOA em português, foi Philip Crowder.
O líder da oposição russa, Alexei Navalny, está em estado grave no hospital da Sibéria depois de adoecer devido ao que a sua porta-voz disse que parecia ser envenenamento deliberado. Navalny estava a bordo de um voo da Sibéria de regresso a Moscovo quando ficou gravemente doente. Novamente, Ana Guedes.
Alexei Navalny sempre foi uma figura problemática para o Kremlin por revelar a corrupção e o excesso aos níveis mais altos do governo, e não escondendo o seu desejo de tirar o presidente Vladimir Putin do poder. Nesta quinta-feira foi colocado em coma induzido por um médico num hospital na cidade de Omsk, depois de adoecer a bordo de um voo de regresso da Sibéria a Moscovo. A sua porta-voz disse que antes do avião descolar, um líder da oposição bebera chá preto no aeroporto, no que ela alegou ter sido um envenenamento deliberado. A Natalia Kalinichenko, vice-diretor médico do hospital em Omsk, diz que Navalny está em estado grave, mas estável.
Os médicos estão realmente a trabalhar para salvar-lhe a vida.
A Rússia moderna tem uma história sombria de opositores do governo serem atacados, envenenados e mortos. É um padrão preocupante que levanta questões desconfortáveis, dizem os analistas como Andrei Kolesnikov, do Centro Carnegie em Moscovo.
Mesmo que o Kremlin não saiba nada sobre isso, é muito estranho. Isto quer dizer que este tipo de acontecimento é incontrolável. Que o FSB, ou FSB local, ou alguns inimigos de Navalny o pudessem fazer sem a sanção do Kremlin.
Na quinta-feira, o porta-voz do Kremlin disse que estava a monitorar as notícias da imprensa sobre a saúde de Navalny e desejou-lhe uma recuperação rápida, como fariam com qualquer cidadão, disse. O porta-voz também prometeu providenciar para que Navalny receba tratamento no exterior, se ele ou a sua família o solicitar.
A Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, realiza neste momento uma assembleia extraordinária de chefes de Estado e de Governo sobre a situação no Mali, depois do golpe de Estado que depois o presidente Ibrahim Aboubacar Keita. A condenação tem sido generalizada, mas no país a situação é calma e o líder dos militares pediu aos cidadãos que regressem à normalidade. Álvaro Luzer Andrade.
Na capital do Mali, Bamako, o coronel Assimi Goita apresentou-se ontem como novo líder militar do país. Goita disse aos jornalistas que a junta, que se autodenominou Comitê Nacional para a Salvação do Povo, agora está no comando do país e acrescentou que Mali está numa situação de crise sociopolítica sem mais espaço para erros. Os soldados disseram ser a favor de uma transição política civil e de novas eleições. O golpe ocorreu após semanas de protestos liderados por uma coligação de partidos políticos e líderes da sociedade civil que exigiam a saída do presidente Ibrahim Boubacar Keita. A principal coligação da oposição, M5-RFP, que dirigiu os protestos durante 2 meses, aplaudiu a ação dos oficiais militares e disse que trabalhará com eles no desenvolvimento de um guião para a pacificação e realização de eleições.
Nós consideramos que a intervenção de l'armée vem para achever uma vitória que...
O líder da oposição, Choko Hermaiga, disse à Voz da América que o golpe militar foi a conquista da vitória do povo do Mali após meses de protestos. Ele considera o golpe um resgate e o que virá a seguir dependerá de como a junta lidará com as forças políticas no país. Por enquanto, os soldados anunciaram uma transição civil, mas desconhecem-se os detalhes. A CDAO, que tentou em vão mediar a longa crise política, disse que pode suspender o Mali dos órgãos de tomada de decisão. Gilles Yabi, fundador da UATI, uma organização da sociedade civil que se descreve como Grupo de Reflexão de Cidadãos da África Ocidental, disse à Voz da América, a partir de Dakar, que este golpe é um alerta para outros líderes na região.
You have the president of Cote d'Ivoire, Alassane Ouattara, the president of Guinea, Alpha Condé, facing political tensions.
O presidente da Costa do Marfim, Alassane Ouattara, o presidente da Guiné-Conakry, Alpha Condé, estão a enfrentar tensões políticas nos seus países. E o que aconteceu no Mali também pode repetir-se noutros países. Na região, as pessoas estão insatisfeitas com a forma como os países são governados e o que vai acontecer nas próximas eleições. Recorde-se que em 2012, um golpe militar também depôs o anterior governo. Continua a decorrer ainda a cimeira virtual dos chefes de Estado e do governo da CDAO sobre a situação no Mali.
Mais uma discutida, vamos começar com aquilo que esperava e aconteceu. Bayern de Munique, Bayern München, ontem classificou-se para a final da Liga dos Campeões de Futebol, a disputar-se em Lisboa, ao bater o Lyon da França por 3-0. Foi o Lyon quem deveria ter aberto o marcador logo ao início, teve 2 oportunidades de golo e uma delas a bater no poste. A frieza dos alemães resolveu o jogo 2-0 ao intervalo. O terceiro golo foi marcado pelo polaco Robert Lewandowski, que esta época já marcou, ouçam bem, 55 golos. Lewandowski igualou ontem o recorde de 55 golos marcados numa época por um jogador do Bayern de Munique, recorde que pertencia ao lendário Gerd Müller, na época de 1972-73. Está a 2 golos de igualar o recorde de 17 golos numa Liga dos Campeões, recorde esse que pertence a CR7 Cristiano Ronaldo. É a 11ª final do Bayern, que já venceu o troféu 5 vezes. A última vez já lá vão 7 anos, foi em 2013. Antes disso tinha ganho 3 vezes seguidas, 74, 75, 76 e também em 2001. Na final, o Bayern vai defrontar o Paris Saint-Germain, o PSG do Neymar. Está na final pela primeira vez. A final é no domingo. Vai ser um jogo muito, muito bom. Vamos a ver se as duas equipas entram a matar ou entram com cautela.
Em destaque hoje nas notícias, o antigo conselheiro do presidente Donald Trump é preso sob acusação de fraude. Líder da oposição russa em estado grave após ter sido alegadamente envenenado. Dirigente militar no Mali pede regresso à normalidade. Ponto final da segunda parte, dentro de instantes, o Álvaro Rogério Andrade e a última parte desta edição vespertina. Um abraço do Mariano Bartolomeu na produção e de Amancio Miguel ao microfone. Amigos, continuação de uma ótima noite e boa escuta à restante programação da Voz da América. Boa noite.
Esta é a Voz da América transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quinta-feira, 20 de agosto. Aos microfones, Álvaro Ludgero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Na internet pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel ou no tablet em voaportugues.com. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. E se quiser falar connosco a qualquer momento, pode fazê-lo através do WhatsApp. Anote o nosso número, é o mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Ludgero Andrade. Títulos de atualidade, antigo conselheiro do presidente Donald Trump, Steve Bannon, preso sob acusação de fraude. Líder da oposição na Rússia em estado grave após ter sido alegadamente envenenado. Líder militar no Mali pede regresso à normalidade e CDAO realiza cimeira de emergência. Voz da América, quinta-feira, é dia da rubrica 2Rs mais à frente com a Ana Guedes. Comecemos em Angola, onde a nomeação da filha do presidente, Cristina Lourenço, para o cargo de administradora executiva da Bolsa de Valores de Angola, a Bodiva, provocou reações. Em declarações à Voz da América, Maurílio Luiele, primeiro vice-presidente do grupo parlamentar da UNITA, disse que não se pode dizer que a ministra das Finanças nomeou a filha de João Lourenço sem o consentimento dele, uma vez que o presidente é o titular do Poder Executivo e nada se procede sem o seu aval. Por seu lado, Rui Malopa, secretário-geral do PRS, diz à Voz da América que João Lourenço perdeu-se na luta contra a corrupção e o nepotismo. Entretanto, em nota de imprensa, a Bodiva diz que é um regresso à casa porque Cristina Lourenço foi colaboradora entre 2014 e 2016 e que ela foi eleita por unanimidade pelos demais membros do Conselho de Administração. De Angola, vamos para Moçambique. A presidente da Autoridade Tributária, Amélia Muandana, diz ter a certeza de que a economia moçambicana tem capacidade de se autofinanciar. Entretanto, analistas alertam que a economia tem sérios problemas estruturais que precisam ser resolvidos para que possa crescer de forma sustentável e rejeitam a ideia de que a mesma tem capacidade de se autofinanciar. Ramos Miguel.
A tese da capacidade de autofinanciamento da economia foi defendida pela presidente da Autoridade Tributária de Moçambique, Amélia Muandane, para quem é preciso investir para que se possa ter um país autônomo e capaz de financiar o seu próprio crescimento e o seu orçamento.
Os 5 anos que passamos o demonstraram. Nós funcionamos sem apoio externo. Significa que Moçambique pode andar com os seus próprios pés. O mais importante é que todos os moçambicanos contribuírem com o pagamento do imposto, sejam os próprios moçambicanos, fiscal, não ao contrabando, que denunciem casos de fuga ao fisco, casos de corrupção de funcionários nos processos ou nos procedimentos.
Mas Florencio Quitani diz que os últimos anos têm sido bastante difíceis para os moçambicanos.
O nível do custo de vida é insustentável. O nível do custo de vida atinge não somente a população vulnerável, mas também podemos dizer que atinge a classe média e quizás a classe alta deste país.
Para o economista Constantino Marrengola, a economia moçambicana tem problemas estruturais que precisam ser resolvidos para que possa continuar a crescer de forma sustentável. É preciso, por exemplo, tornar inclusivo todo o processo de crescimento da economia, defende Marrengola.
É um processo de educação de fatores de produção que muitas das vezes favorece as comunidades locais. Então, há um desafio de construir esse processo de alocação de fatores de produção seja o menos violento e que, de fato, se lute para um processo que seja menos prejudicial para essas mesmas comunidades.
Entretanto, Fernando Lima diz ser necessário resolver o conflito em Cabo Delgado e, sobretudo, alargar a forma de o fazer.
Enquanto a questão for iminentemente militar, não vamos a nenhum lado. E, portanto, aquilo que nós estamos a assistir em Cabo Delgado não é a solução. É uma cada vez maior dificuldade, mesmo no plano militar, as forças do exército moçambicano a enfrentar daquilo que se passa em Cabo Delgado.
Por outro lado, defende o economista Roberto Ibana, é preciso também um combate sério à corrupção.
No estado em que a economia está precisa de muitos recursos, é preciso resolver esse problema. Por uma questão de controlar e garantir que os recursos são disponibilizados para as coisas que são destinadas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Quinta-feira é dia de dois R's, um tema da África Ocidental, aqui analisado por Ana Guedes, Rui Neumann e Raul Braga Pires.
O recente ataque no Níger levou a França a publicamente dizer que não só não abandona o Níger, como reforça ainda mais a sua presença e o seu apoio ao Níger, quanto mais não seja porque entre os mortos estão de facto cidadãos franceses. Mas, por outro lado, este ataque de alguma forma põe em destaque que existe uma crescente crise de segurança no Níger, há também uma crescente crise humanitária que vem com essa crise de segurança. Qual é, neste momento, como é que tu descreverias a situação no Níger?
Temos que ver primeiro que o ataque em Kouré, que fica a cerca de 70 quilómetros da capital Niamey, numa reserva que tem as últimas garrafas do Sahel, o ataque foi perpetrado por um grupo armado, que tal como tem definido, tudo indica que sejam combatentes da organização Estado Islâmico, muito ativa nesta região e que apanha mesmo a famosa tripla fronteira Mali-Burkina e Niger. O que era estranho é que esta zona ainda não tinha sido colocada como zona vermelha em termos de segurança pela própria França. Depois dos mortos, a França coloca como uma zona vermelha. O Niger é um país que está, digamos, enclavado num ninho de vespas. Ou seja, as fronteiras que tem é com o sul da Argélia, uma parte da fronteira também sul da Líbia, com Mali, especialmente a zona crítica de Mali, que tem fronteira, com a fronteira crítica do Burkina Faso, o norte da Nigéria e o Chad, ou seja, está rodeado por onde circulam e transitam os grupos armados, os narcotraficantes, os contrabandistas e os traficantes de armas. Naturalmente, o Niger tornou-se quase um epicentro de toda esta, digamos, esta dinâmica terrorista e de contrabandistas, principalmente traficantes de armas. A França, quando insiste que vai permanecer no local, apesar de 6 cidadãos franceses terem sido abatidos, e a França, digamos, os elementos de investigação que a França recolheu no local demonstram que este grupo armado pretendia, de facto, atingir ocidentais, não especificamente franceses, mas ocidentais, ou seja, os ocidentais são um alvo nesta região, o que não é novo, já o eram, e particularmente os franceses. Mas a França não pode deixar o Niger. Não pode deixar o Niger, primeiro, por um ponto de vista estratégico no contexto saheliano, e, por outro lado, o Niger, para a França, tem um interesse vital e estratégico. E porquê? Porque o Niger é, digamos, o quarto país do mundo produtor de urânio. E o urânio é de uma necessidade estratégica para a França. Porquê? Porque a energia nuclear, 70% da energia elétrica consumida pela indústria francesa provém precisamente das centrais nucleares, as quais são abastecidas em grande parte por o urânio proveniente do Niger. Daí o Niger torna-se um país, digamos, de valor estratégico para a França, que a França nunca irá voltar às costas. Mas isto também está a demonstrar um falhanço enorme do G5 Sahel, um falhanço enorme da presença militar francesa em toda esta região, para além de não podermos esquecer que mesmo os Estados Unidos têm uma base importante no Niger, e a principal base de drones que está em África está precisamente no Niger. Tudo isto revela que as organizações terroristas, os movimentos jihadistas, os traficantes de armas e os narcotraficantes, traficantes de seres humanos e passadores de migrantes, porque é que eu cito esta cadeia toda? Porque eles estão muito presentes no Nigéria. As autoestradas da migração passam precisamente do Nigéria para a Argélia e para a Líbia. Portanto, continua a ser um país de alta instabilidade, apesar do presidente Mamadou Issoufou tentar dar sempre aquela imagem da boa governação, de exemplo, que deixou muito a desejar, mesmo assim.
Raul, apesar do exército do Níger ter feito imensos investimentos e ser considerada uma força militar formidável nesta região, apesar da ajuda toda que recebe da força G5 Sahel, depois da França, da União Europeia, o que é facto é que os ataques, a violência por parte dos Estados Unidos e da Al-Qaeda continua a aumentar. Como é que se pode explicar este aumento de violência por parte destes grupos militantes, apesar de toda a força militar nigerina e dos apoios que recebe?
Sem dúvida. Agora parece-me que, voltando ao tal ataque, depende muito mais. Estes ataques dependem muito mais da agenda destes próprios grupos do que de algum equipamento ou de alguma expertise, especialização dos militares nigerinos. O que aconteceu, e voltando a este ataque, e corroborando tudo aquilo que o Rui acabou de dizer, e voltando às girafas e a ser um ponto turístico, poderá ficar a ideia de que seriam 6 turistas franceses no local errado, à hora errada. Ora, o que acontece é que são funcionários das ONGs. Qualquer ONG em qualquer um destes países é um competidor feroz dos grupos jihadistas locais. Os grupos jihadistas locais são, sobretudo, sistemas de segurança social. E quem alimenta as populações controla as populações. Controla as populações em termos de informações, em termos de movimentações, em termos de recurso humano necessário para as suas atividades. E, portanto, este assassinato, ou este crime, este atentado, entra nesta base de eliminação da competição que há à volta. Mais ainda, se for uma competição branca, uma competição ocidental, uma competição que vem de fora e que levanta também no ser humano, digamos que, sentimentos de inveja primários. E, portanto, é este sentimento de inveja primário e é esta agenda destes grupos jihadistas que marca o dia-a-dia e o cotidiano destes países e destas regiões, independentemente da tropa estar muito ou pouco equipada para os combater. É impossível, só infiltrando estes grupos é que é possível ter-se uma ideia desta agenda. Senão vai sempre, como diz o brasileiro, a correr atrás. E o que os exércitos destes países do Sahel andam a fazer neste momento é correr atrás das iniciativas dos jihadistas, que têm, obviamente, a iniciativa. E, portanto, é impossível controlar isto sem estes grupos estarem infiltrados.
Eu queria acrescentar um aspecto ao que está a dizer o Raul, que eu concordo absolutamente. O papel das ONGs acaba por ter um concorrente ao papel que as organizações jihadistas pretendem ter em termos sociais, mas também há outro aspecto relativamente à capacitação e à capacidade das Forças Armadas do Niger, que é o seguinte: de facto receberam enormes subsídios, enormes subvenções, enormes ajudas financeiras para o equipamento, para o armamento, poderia tornar o Niger numa das melhores forças armadas de toda a região, que não acontece. E não acontece porquê? Por causa da corrupção. A corrupção que tem acontecido no seio das Forças Armadas é um dos maiores cancros em termos de corrupção em todo o Niger, e que o presidente Mamadou Issoufou não consegue travar. Para além do mais, os contratos de armamento que têm sido feitos, muitos deles passam por uma personagem extremamente conhecida na região, que é Boubacar Imá, que é precisamente um traficante de armas, em que acabou ele por ser um negociante e o comprar as armas, seja à Rússia, seja à Ucrânia, a vários países, mesmo à China. Eu próprio acreditaria que a França comprasse as armas à França também, porque é digamos, neste mercado é um dos países melhores posicionados, mas aqui entramos num contraste, ou seja, os subsídios e as subvenções e as ajudas para a capacitação das Forças Armadas no Níger barram-se com este problema da corrupção, e que, por sua vez, está a financiar muitos políticos e muitos homens da decisão do governo e da presidência, que bloqueia a aplicação fiel das medidas de segurança digamos, da capacitação das Forças Armadas no terreno no combate aos jihadistas. O problema da corrupção temos de pôr sempre, aliar sempre ao problema da falta de segurança no Niger, porque não se compreende um país com as forças armadas que tem, com a tecnologia militar que tem, com o mesmo campo das informações que tem, com a cooperação com Mali, o Chad, a Argélia, os Estados Unidos, a França, e ser, por outro lado, o país do Sahel, que tem sofrido mais derrotas em termos militares nos ataques jihadistas. Eu nem refiro nos ataques contra os jihadistas, não, nos ataques jihadistas diretamente contra as Forças Armadas do Níger. Entramos neste paradoxo. O único elemento que pode contribuir para uma explicação é a corrupção que existe no seio das Forças Armadas do Níger, que boicota, de certa forma, a eficácia destas mesmas Forças Armadas.
Voltando à questão do mais recente ataque no Níger, teve lugar a 70 km de Amei. Poderá isto querer dizer, da parte dos jihadistas, em face de uma força militar, que eles querem mostrar que continuam a ter capacidade operacional?
O primeiro ponto a analisar aqui é que estamos a falar de uma guerra assimétrica. E numa guerra assimétrica, independentemente da capacidade de uma das partes aqui de Forças Armadas Estatais Nigerianas, quando se fala de uma guerra assimétrica, todos os parâmetros, todas as estratégias e táticas são completamente diferentes e, por vezes, caem em detrimento da capacidade operativa das forças convencionais. A mensagem específica que os grupos jihadistas têm tentado passar nestas ações, quando visam particularmente ou as Forças Armadas de cada um dos países, aqui não só do Niger, poderíamos referir do Mali, do Burkina Faso, que têm sido, ao cabo, os países mais atingidos. Mas aqui, especificamente, ocidentais, de ONGs ou não, neste caso foi de ONGs, os jihadistas, seja do Estado Islâmico, da Al-Qaeda, Jenin ou Boko Haram, a mensagem primeira que eles querem passar é que eles podem estar em todo sítio, em qualquer hora, a qualquer momento, e atacar nos locais menos previsíveis.
Ou seja, eles querem demonstrar que a presença deles é em todo o território, e se a presença deles é em todo o território, simbolicamente controlam todo o território, mesmo às portas de Niamey. Eles já atacaram as portas de Bamako, e mesmo em Bamako, como aconteceu em Ouagadougou, no Burkina Faso, e em zonas também militarizadas. Mas são mensagens que eles querem passar, ou seja, aqui quem manda somos nós. Pretendem passar essa mensagem os jihadistas. E nestes ataques, aqui que abateram principalmente nacionais franceses, é uma mensagem também que eles pretendem transmitir, que tem muito eco junto da população mais desfavorecida, da famosa jihad, da guerra contra o Ocidente e da guerra contra o ex-colonizador aqui francês. Mas principalmente é que eles podem atacar em qualquer sítio, em qualquer local, ou seja, que têm o domínio e o controle total da situação. Esta é a principal mensagem que pretendem passar, daí este tipo de ataques a 60 km de Niamey.
E esta guerra assimétrica é consubstanciada no facto de um exército regular tem uma sede, tem um quartel, tem um ponto de chegada e de partida, e estes indivíduos não têm, estão completamente pulverizados pelo território, pulverizados pelas aldeias, e agora têm mais um instrumento fundamental, que são as redes sociais. Consegue-se nacionalizar uma manifestação com um telemóvel, como se consegue mobilizar um exército com um telemóvel, um exército disperso no território. Exército, entre aspas, não é? Estes combatentes, estes jihadistas. Esta mensagem é passar que conseguimos estar em toda a parte, em qualquer momento, em qualquer circunstância, e fazer frente, seja aquilo que for, é de facto essa a mensagem que se pretende passar, e isso, do ponto de vista simbólico e psicológico, é profundamente, é fortíssimo.
Para além de também ter uma resposta dos jihadistas à intensificação das operações militares do G5 Sahel, sobretudo desde a Cimeira de Porto.
Eles querem demonstrar que o G5 Sahel não tem funcionado por um problema de coordenação, e esse problema de coordenação tem sido abordado em todas as cimeiras e reuniões que os países presentes no G5 Sahel, com o patrocínio da França, têm tentado sempre ultrapassar os problemas, ou seja, sempre que há uma cimeira para tentar resolver problemas que não foram resolvidos, que deveriam ter sido resolvidos. Os jihadistas tentam demonstrar o seguinte: temos a nossa estratégia, temos o nosso caderno de encargos e as nossas missões estabelecidas, e cumprimos-nos com uma certa união entre os jihadistas. Isto é uma operação, provavelmente, do Estado Islâmico, mas muitas vezes as ações são coordenadas com a Al-Qaeda, com o Boko Haram e mesmo o Jenin. Ou seja, têm designações diferentes, mas acabam quase por estar todas sobre a mesma bandeira, que é o jihadismo.
E há uma outra hipótese, Rui, que é o grupo lá da rua, que faz esta ação avulsa e que está à espera de receber uma chamada telefónica de um sheikh qualquer que está afiliado ao Estado Islâmico, ou à CNI, ou ao Jenin, etc. E que quer aparecer no mapa, que quer começar a receber financiamentos.
Exatamente. É uma das hipóteses que é tomada muito a sério, que seja um pequeno grupo que tenha sido subcontratado, entre aspas, por uma destas grandes organizações, e ao fim e ao cabo faz missões a vulso, terríveis, sanguinárias, mortíferas, mas é o cenário militar, o cenário insurrecional que existe nesta região, que funcionam precisamente assim. São milícias, grupos e grupúsculos que acabam por trabalhar, entre aspas, para as grandes organizações terroristas.
E como são avulsos, para marcarem o seu ponto, ainda são mais sanguinárias do que os outros que estão integrados na organização, porque têm que provar um ponto, exatamente.
Foi Norman e Raul Braga, fiz como sempre, muito obrigada.
E quase no final desta emissão, João Santa Rita com o resumo das notícias.
Steve Bannon, antigo conselheiro do presidente Donald Trump, e três outros homens foram hoje presos sob acusação de defraudarem centenas de milhares de doadores que contribuíram para uma campanha de apoio à construção de um muro na fronteira com o México. Bannon foi diretor da campanha presidencial de Trump em 2016 e ocupou um cargo de conselheiro na Casa Branca, de onde se demitiu em 2017, aparentemente após pressões para se demitir. O Departamento de Justiça revelou que pelo menos $1 milhão terão sido desviados para o próprio Bannon, que usou o dinheiro, noutra das suas organizações, ou para ele mesmo. Ao menos uma parte desse montante, diz a acusação, foi usado por Bannon para cobrir centenas de milhares de dólares em despesas pessoais. Além dessa alegada fraude, Bannon é também indiciado por conspiração para lavagem de dinheiro. Cada um dos crimes pode levar a uma pena máxima de 20 anos de prisão. Entretanto, um tribunal em Nova Iorque rejeitou uma ação do presidente Trump para bloquear uma intimação da Procuradoria de Nova Iorque aos impostos do presidente nos últimos 8 anos. O juiz disse que isso seria expandir, sem qualquer razão, a imunidade presidencial. Os advogados de Trump vão apelar. A Procuradoria de Nova Iorque está a investigar alegadas fraudes fiscais e bancária pela organização Trump e os seus dirigentes. Na Rússia, o principal líder da oposição, Alexei Navalny, foi internado em estado grave num hospital na Sibéria como suspeita de envenenamento depois de se sentir mal durante um voo proveniente da cidade de Tomsk. A porta-voz de Navalny, Kira Yarmish, revelou que Navalny começou a transpirar e perdeu a consciência depois de ter ido à casa de banho, o que obrigou o avião a fazer uma aterragem de emergência em Omsk. No Mali, o coronel do exército, Assimi Goita, que se apresentou como chefe da junta que destituiu o presidente Ibrahim Boubacar Keita, pediu aos cidadãos que regressem à vida normal e ao trabalho. Ele informou que os militares reuniram-se com funcionários do governo para preparar o retorno à estabilidade. A CDAO condenou o golpe militar e realiza neste momento uma cimeira de chefes de Estado virtual para que pode decidir para aplicar sanções aos autores da deposição do presidente Ibrahim Keita. O presidente da União Africana, o presidente sul-africano Cyril Ramaphosa, condenou também o golpe de Estado.
E agora passamos a apresentar um editorial que reflete os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam engajados em responsabilizar o regime sírio do presidente Bashar al-Assad por suas inúmeras atrocidades contra o povo sírio, algumas delas crimes de guerra e crimes contra a humanidade. É por isso que os departamentos de Estado e do Tesouro divulgaram 14 novas sanções a diversas personalidades no passado dia 29 de julho. O último pacote de sanções designa-se Ama e Marat al-Numan, em homenagem às vítimas de duas das atrocidades mais notórias do regime de Assad. 9 anos atrás, as tropas de Assad realizaram um cerco brutal à cidade de Hama e mataram dezenas de manifestantes pacíficos, num sinal chocante do que estava por vir. Um ano depois, o regime de Assad e seus aliados bombardearam o movimentado mercado em Marat al-Numan, provocando a morte de 42 sírios inocentes durante o Ramadão, pouco antes de as famílias se juntarem para o iftar. Os militares do regime de Assad mataram centenas de milhares de civis, detiveram e torturaram manifestantes pacíficos e destruíram escolas, hospitais e mercados sem se importarem com a vida humana. Os Estados Unidos sancionaram Zuhair Taufik al-Assad e a 1ª Divisão do Exército Árabe Sírio, além do filho de Zuhair Taufik al-Assad, Karan al-Assad, bem como o filho do presidente Hafez al-Assad. Os Estados Unidos continuarão a responsabilizar Bashar al-Assad e o seu regime pelas suas atrocidades enquanto mantém viva a memória das suas vítimas. É hora de a guerra desnecessária e brutal de Assad terminar. Uma solução política ao abrigo da Resolução 2254 do Conselho de Segurança das Nações Unidas é o único caminho credível para a paz para o povo sírio. A Lei César e as sanções impostas pelo governo americano não visam prejudicar o povo sírio, nem assistência humanitária ou impedir as atividades de estabilização no nordeste do país. Os Estados Unidos continuarão a prestar assistência humanitária, mesmo nas áreas sob o controlo do regime de Assad. Os Estados Unidos contribuíram com mais de $1.300 milhões em assistência humanitária desde o início do conflito e continuarão a fazê-lo. Deve haver responsabilidade e justiça para as vítimas de Hama e Marat al-Numan e de outros crimes de guerra e crimes contra a humanidade do regime de Assad. O regime e aqueles que o apoiam têm uma escolha simples: tomar medidas irreversíveis em direção a uma solução política duradoura para pôr fim ao conflito, de forma que se respeite os direitos humanos e a dignidade do povo sírio, ou enfrentar novas sanções, cada vez mais duras. Este foi um editorial que refletiu os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. E assim terminamos esta emissão de 20 de agosto da Voz da América. De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Ludger Andrade. Boa noite, até amanhã.
This program has come to you from